Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, olhando para os fatos em Chicago, tentando analisar, tentando entender o que pode acontecer com os preços, principalmente da soja, que é um produto importante da nossa balança comercial aqui no Brasil. Será que a gente tem realmente duas realidades aqui, a dos Estados Unidos e a do produtor brasileiro? Como o preço vai se comportar ou pode se comportar daqui para frente? E o que tem pressionado aí as cotações hoje? De novo, a cotação da soja em Chicago voltou a cair. Ela tentou até buscar patamares diferenciados, mas não deu conta, não. Acabou encerrando com 5 pontos no primeiro vencimento. Quase 5 pontos no vencimento maio e para julho e agosto caindo em torno aí de 3 pontos. Quem nos ajuda nesse entendimento para saber o que pode acontecer com o mercado? Ginaldo de Souza, meu amigo, direto lá do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado pela participação. Hoje teve também o relatório do USDA, aquele o Outlook Forum, né? Mostrando que os americanos devem continuar apostando aí na soja. Como é que você viu esses números de relatório? E esses números interferiram de alguma forma na formação de preços ou não? A precificação ainda vem dessa questão da falta de demanda chinesa. Seja bem-vindo.
Olá, Alex. Muito boa tarde, amigos e notícias agrícolas. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Alex, hoje nós tivemos um dia bastante tranquilo em relação àquilo que se diz ao mercado, aqui fisicamente falando. Mas em Chicago, o mercado fez um trading range aí de 15 centavos, acabou rompendo. A grande resistência de 9 dólares foi a 9,02, porém não se sustentou. Por que não se sustentou? Por várias razões. Primeiro, nós temos a questão aí da falta de demanda. Isso realmente pesou. E segundo, a questão do clima da América do Sul, a colheita avançando na América do Sul. Além disso, tivemos também a pressão de hedgers. Esses foram os três principais fatores que afetaram o mercado, e o mercado fez um trading run de 15 centavos e acabou fechando em baixa. Essas são as notícias, vamos dizer, e razões porque o mercado não se sustentou acima dos 9 dólares, Alex.
Muito bem. Deixa eu passar um pouquinho dos números do Outlook, só para a gente poder comentar, Ginaldo.
Pois
De
não.
acordo com o relatório divulgado, né, os Estados Unidos, a produção de soja dos Estados Unidos deve ser de 114, 115 milhões de toneladas.
115,
Isso.
115, isso.
Contra 97 da última safra, né? E a expectativa de produtividade foi projetada em 55,8 sacas.
Não, não, não. 50,5
Ah, não, eu já tô,
puxos por acre.
eu já tô traduzindo aqui para sacas por hectare.
Ah, tá.
55,8 sacas por hectare. E um dos menores estoques aí dos últimos 4 anos, Ginaldo, de pouco mais de 9 milhões de toneladas. Enfim, como é que você vê esses números? São ainda números muito preliminares e o mercado deu de ombros? Ou o mercado tem alguma preocupação em relação a esses números, hein?
Na realidade, Alex, o mercado sabe perfeitamente que o Outlook sempre projeta algo próximo da realidade. Mas você veja, eu analiso de outra maneira. Vamos admitir o seguinte: o ano passado você teve aí uma safra, uma produtividade muito baixa devido aos problemas da seca. Agora, este ano, a área de soja aumentou 5%, ou seja, ela foi para 85 milhões de acres. A produtividade do ano passado com a produtividade desse ano é de 15% a mais, né? Então, tudo isso aí está sendo, vamos dizer, considerado um peso, porque você tem uma previsão da safra na América do Sul, perdão, na América do Norte, de 115 milhões de toneladas. Mas isso com uma produtividade de 50,5 bushels por acre. Quando, na realidade, nós podemos chegar a 53, 54 bushels por acre, se o clima ajudar. Então, a produtividade poderá ser muito maior e a safra, evidentemente, maior. Então, o USDA considerou o básico, aumentou a área, aumentou a produtividade, porque, é claro, o ano passado quebrou por causa da seca. Então, tudo isso aí, o mercado deu de ombros. Simplesmente deu de ombros. É o que eu posso te dizer, Alex. Eu diria para ti que levaram em consideração que a cada dia a safra da América do Sul está entrando no mercado a cada dia.
Agora, qual que é a tendência, Ginaldo? O que que você espera do comportamento dos preços em Chicago?
Alex, na última entrevista que eu dei, eu disse que os preços iriam subir um pouco. Realmente subiu. Nós vimos aí o mercado a 9 dólares hoje, mas eu diria para você o seguinte: é preciso demanda, e não existe por enquanto demanda. A demanda está onde? Na China. A China, com esse problema do coronavírus, está simplesmente capengando na demanda, está tendo dificuldades. O mercado vem aguardando dia a dia essa demanda, mas não consegue mostrar números de que a China, evidentemente, voltou ao mercado. E, na minha opinião, se a China voltar com números, 1 milhão, 2 milhões de toneladas, o mercado simplesmente dá uma sustentada, mas não quer dizer que o mercado vai subir. Para que o mercado suba, é preciso 4 ou 5 milhões de toneladas. E, na minha visão, a China não vai comprar esses volumes.
Agora, ela não vai comprar esses volumes dos Estados Unidos ou não vai comprar esse volume mais, Ginaldo? Porque
Não.
até agora a gente vê uma movimentação até que positiva dos chineses aqui no Brasil, né?
Ela não vai comprar nos Estados Unidos, ele vai continuar comprando do Brasil.
É, né?
Aliás, a China, no acordo fase 1, o acordo fase 1 diz o seguinte: que os chineses podem comprar produto em qualquer lugar do mundo, comparando com os americanos. Se for mais barato, os americanos simplesmente abrem mão. A China comprou milho na França, a China comprou trigo na França e milho na Hungria. Para você ter uma ideia, essa semana. E está comprando soja do Brasil, comprou de novo no Brasil. A China não vai ter uma demanda lá na frente. É claro que o coronavírus tirou aí essa demanda inicial, vamos falar do início do ano, mas ela lá na frente vai consumir. E eles vão comprar da onde? Na minha opinião, do Brasil. A China, eu ontem falei com um amigo meu, ontem à noite, né, que seria hoje de manhã lá, e ele disse que a China possivelmente vai voltar a comprar soja americana. Safra nova. Veja bem, safra nova. Ou seja, vai comprar lá em maio, junho, julho, para embarque outubro, para embarque novembro. Eu até questionei com ele, mas não vai comprar nada da safra velha para. Muito provavelmente não. Muito provavelmente eles vão continuar comprando no Brasil. Essa foi a resposta.
Agora, a soja brasileira está mais competitiva que a americana mesmo, Ginaldo?
Não, você está aí com prêmios 8, 10 centavos mais baratos. Eu te dou até os prêmios hoje, atualizados hoje do Golfo. Você tinha prêmio de manhã cedo. Vamos falar para março. Para embarque março, você tinha prêmio aí de 59 com 62, ou seja, 59 comprador, vendedor a 62. Aqui no Brasil estava 48, 48, com 51. Ou seja, nós estamos falando aí de 8, 10 centavos. Não é nada, mas são 3, 4 dólares. E esses 3, 4 dólares eles podem comprar aqui no Brasil sem ferir, em hipótese alguma, a questão do acordo fase 1. Essa é a realidade. O Brasil está mais competitivo.
Pois é, agora isso torna o produtor brasileiro, ou deixa o produtor brasileiro mais tranquilo? Afinal de contas, a demanda está acontecendo, não se estagnou, pelo menos por enquanto, aí, a necessidade de soja lá da China, enfim. E o brasileiro já tem negociado aí boa parte da safra, Ginaldo?
Sim, o Brasil já negociou boa parte da safra. Vamos dizer, a soja está fluindo, a soja brasileira. Você pega o line-up aí dos portos, você vai verificar que tem, inclusive, já um pouco de waiting time, ou seja, tempo de espera. Você vai olhar os mercados de um modo geral. Eles estão acontecendo. O produtor brasileiro está vendendo soja aí no oeste do Paraná, 83, e no Porto a 90 para pagamento em março, a 91 para pagamento um pouco mais na frente. Claro que isso se deve ao dólar. Dólar hoje bateu 4,40. Aquele dia que eu falei aqui que o dólar ia bater 4,40 e com objetividade de 4,50. Teve a gente que falou: não, o Ginaldo errou um pouco, mas está aí os 4,40. Aí os 4,40. E os meus 4,50 não estão fora do objetivo, porque você tem várias coisas do Brasil que têm que ser levadas em consideração, além das questões políticas. Então, o dólar está sendo o grande, vamos dizer, o grande coadjuvante para os preços, na formação dos preços para o produtor brasileiro.
Agora, nesse patamar que você citou aí, Edinaldo, 83 no interior, 90 no Porto, tem negócio novo
Tem,
acontecendo?
tem, tem. Está saindo negócio. Sim, senhor, não está saindo com aquela rapidez, com o mesmo volume que é habituado, que nós estamos habituados. Mas a verdade é que está saindo negócio. O produtor está aproveitando e está vendendo. Devagar, vamos dizer, mas está vendendo, Alex. Está saindo negócio.
E a demanda chinesa está continuando, então, dá para afirmar isso.
Não, a demanda chinesa está, até certo ponto, parada, estagnada. Mas eles estão recebendo a soja no Porto, tranquilamente. As fábricas começaram a rodar essa semana. E eu vejo que a questão da demanda chinesa, ela vai continuar, mas vai continuar com soja brasileira. Eu não vejo muita soja da América do Norte, soja americana, embarcando para a China, não, Alex.
É, não,
Até setembro.
eu digo mesmo em relação aí à soja brasileira. A demanda continua, a chinesa continua.
Continuou. Continuou. Os chineses compraram soja essa semana de novo. E os prêmios estão aí, estão dizendo a realidade. E, naturalmente, se eles estivessem no mercado mais ativos, nós poderíamos estar com um prêmio igual ou superior ao americano. Estamos com um prêmio mais suave, mais tranquilo, porque também eles não estão comprando com a mesma força que, vamos dizer, que nós estamos habituados a ver os chineses comprando. Mas eles estão no mercado.
Tem essa pressão da entrada da oferta, mas em contrapartida tem também uma China mais tranquila nas compras, então, Ginaldo.
Mais tranquila, mais calma. A China, como a gente costuma dizer, está com a barriguinha cheia, está indo devagarinho, está tranquilo, porque também eles têm esse problema todo do coronavírus. Mas a verdade é que o mercado, Alex, tem muita gente falando: ah, 1, 2 milhões, o mercado vai dar um pulo. Não vai dar pulo, na minha opinião. O mercado com 2 milhões de toneladas, ele não tem razão para cair. Ele segura uns dias. Agora, eu te faço uma pergunta hoje. Existe alguma coisa hoje no mercado que você possa dizer assim: os preços vão subir?
É, por enquanto não, né?
Não. Não. Você tem safra grande na América do Sul, você tem estoque nos Estados Unidos. Você tem problemas na China, você tem uma série de dificuldades aí. Então, se você disser assim: soja vai explodir, meu amigo, vamos ver outro dia, olhar por outro ângulo, porque nesse exato momento nós não temos nada que você possa se apegar para dizer que os preços vão subir.
Muito bem. Daí a sua orientação, Ginaldo. Mantém esse ritmo de vendas aos poucos e sempre?
Vai aproveitar, aproveite os dólares. Dólar hoje fez aí, foi até interessante. Ele fez um movimento de alta inicialmente, ele chegou, bateu 4,40, 66 e veio na mínima 4,37,25, mas já está 4,39,27, já está acima de ontem. O dólar é para cima. É, a nossa economia não está tendo os mesmos resultados que nós esperávamos. Nós achávamos que, de um modo geral, o coronavírus também afetou a economia brasileira. É bom que se diga isso. Nós temos alguns produtos que deveriam estar sendo mais vendidos para a China que não estão. Essa é a realidade. Então, a nossa economia está tendo algumas dificuldades. Temos problemas também políticos. O presidente Bolsonaro tem pressionado um pouco o nosso ministro, o nosso maestro, Paulo Guedes, da Economia, para que ele, pedindo números, é normal, natural que o presidente da República peça isso para os seus auxiliares, e parece que está tendo assim uma certa brigazinha. Então, o mercado não está gostando disso. Mas, independente disso, a tendência do dólar é para cima. O governo não está intervindo. O Banco Central fez intervenções aí no começo da semana, mas parou. E isto, para nós, é um sinal de que ele não vai se mexer por enquanto. Dólar 4,50, na minha opinião, é o rumo, que eu vejo hoje, Alex.
Muito bem, mesmo que Chicago não reaja, enquanto não tiver essa demanda chinesa acontecendo, a gente se beneficia aí com esse dólar aos poucos avançando aí e
Exatamente,
melhorando essa
Alex.
relação.
É o que está ajudando o produtor, isso é muito importante, é uma composição na composição de preços. E se Chicago subisse, fosse acima de 9 e tal, tudo bem. Mas nesse exato momento nós não podemos dizer para o produtor, o dólar, Chicago vai subir, a soja vai subir. Não, não tem razão para subir. Só se a China viesse lá e comprasse 3, 4, 5 milhões de toneladas. Caso contrário, nós temos que ficar na tranquilidade, aproveitando os preços devagarinho, olhando o dólar lá nesse momento 4,39,27 e dizer que a safra da América do Sul é uma safra recorde, doutor. Nós não temos o que fazer. Eu estou viajando, inclusive, para a Argentina no próximo dia 29 de fevereiro. Acabou o carnaval, aqui eu estou viajando. Vou fazer um pequeno crop tour, vamos dizer, fazer a Santa Fé, vou fazer Córdoba, vou fazer a província de Buenos Aires, La Pampa, mas pelos informes que nós temos da Argentina, por exemplo, ontem a Bolsa de Cereais botou a safra em 53,1, não é isso? 53,1, colocando inclusive que as condições hídricas no solo estão com 94% adequadas. Então
Favorável.
você pode imaginar. Ah, não está chovendo, mas segunda para terça-feira choveu geral em todas as áreas. Não está chovendo todos os dias, mas vem depois um pancadão e o solo argentino é muito rico. Então nós só podemos esperar que a Argentina também tenha uma boa safra, né?
É isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente agradece muito a sua participação e, claro, conta com você em outras oportunidades aqui para a gente ir atualizando tudo o que
Não.
acontece nesse mercado.
Perfeito, Alex. Fique tranquilo. Estaremos transmitindo também da Argentina a partir do dia 29, informes para você de notícias agrícolas, como está a safra argentina, ok?
Legal, combinado, Ginaldo.
Bom,
Boa viagem
grande
para você.
abraço.
Um abraço.
Bom carnaval a todos. Saúde e
Valeu.
paz.
Abraço. Reginaldo de Souza, Grupo Labora, então, traçando cenários aí sobre o mercado. Vamos aos números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Março, recuando 2 pontos mais 25 a 9 dólares e 80 centos por bushel. O maio, 8 dólares e 99 centos por bushel, 2 de baixa. O julho, 9 dólares e 9 centos por bushel, perdendo 1 ponto mais 25. E o agosto, 9 dólares e 13 centos por bushel, recuo de 0,75. Para o milho, março, 3,77, perdendo 1,5. Maio, 3,80, perdendo 2 pontos. O mesmo recuo aí para julho, que fechou a 3 dólares e 83. E setembro, 3 dólares e 82 centos por bushel. E para finalizar, o trigo. Março caiu 9 pontos, caiu bem o trigo, 5 dólares e 51 centos por bushel. Na verdade, está queimando aquela gordura que teve no início da semana, com altas de mais de 20 pontos, 25 pontos os principais vencimentos. O maio, 5 dólares e 52 centos por bushel, queda de 7 pontos mais 25. O julho, 5,52, 6,75 de queda. E o setembro, 5 dólares e 58, queda de 6 pontos e meio. Esses são os números, portanto, de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continua.